Lama ver tudo. Nesta edição nós vamos falar sobre a aberração do imposto do consumo e o IVA. Este que é o tema que nós trazemos para discussão aqui nesta edição de 10 de fevereiro de 2011. Dentro de instantes já teremos aqui connosco no estúdio os nossos convidados, a presença do professor Dr. Lopes Teixeira, e aguardamos ainda pela chegada do professor Dr. Luís Magro. Até aproximadamente às 12 horas, aqui estaria o Jorge Andrade e do outro lado o Carlos Patrick, na técnica desta edição do programa Vitor. Vamos a um breve trecho musical e daqui em diante então começamos com o debate sobre a aberração do imposto de consumo e o IVA. Podemos elucidar os nossos ouvintes sobre o que é o imposto de consumo e o IVA. Podemos ouvir a opinião do professor Luís Magro?
Sim, senhor. Portanto, nós temos que primeiro definir o que é o imposto de consumo. O imposto de consumo é um imposto indireto. O que são impostos indiretos? São aqueles que atingem manifestações mediatas da capacidade produtiva, tributam a despesa, a transferência de bens ou outras manifestações indiretas da capacidade contributiva. Portanto, enquanto que os impostos de rendimentos são impostos diretos, o imposto de consumo, como acabei de dizer, é um imposto indireto. Os impostos diretos, porque não integram os preços de bens e serviços, não são tidos nem havidos no apuramento do produto e rendimentos nacionais. Porém, os impostos indiretos, porque integram os referidos preços, são deduzidos ao produto nacional bruto ou líquido para o apuramento do rendimento nacional. Ou seja, o rendimento nacional é igual ao produto nacional menos os impostos indiretos ou impostos de consumo. Fundamentalmente, nós temos os impostos de consumo. Temos o imposto de consumo propriamente dito e temos o imposto de selo. São, dentro da nossa tributação, são os impostos que nós temos, portanto, a nível de consumo.
Nós temos em linha o Sr. Severino, não sei se o Sr. Severino também quer intervir, quer dar o seu contributo nisto que é uma breve introdução sobre aquilo, sobre a explicação do que é o imposto de consumo e o IVA. Sr. Severino, bom dia.
Professor Lopes Teixeira, professor Luís Magro, bom dia, Jorge. Pronto, nós estamos a pagar aqui um outro imposto, que é a circulação rodoviária dentro da cidade. Eu não sei se lhe vou chamar imposto de consumo. É mais um imposto que nós temos aqui no ano. Mas pronto, estamos em circulação, passo lento, aqui na Junta Rádio Nacional. Enfim, a meia hora que estamos aqui neste embaraço.
Isto por não termos outras, não termos alternativas, não é?
Não é uma questão de ter alternativas. O que nós temos é falta de sistema de transportes públicos, falta de táxis, enfim, toda a gente anda no seu carro. Se olhar aqui à volta, dos 20 carros com que eu tenho assim no meu horizonte, todos eles só têm uma pessoa a conduzir, não é? Mas pronto, isso são como o povo diz, são outros 500, não é para hoje, mas é um imposto que a nossa economia paga e é muito elevado, muito elevado. Mas o imposto de consumo e porquê que a gente põe a aberração? Pronto, é um título para chamar um pouco a atenção, que na verdade hoje, particularmente o setor produtivo, está muito penalizado porque ele é cobrado em cascata, portanto o mesmo produto acaba por pagar imposto de consumo várias vezes, chega a ser 3 vezes e portanto se nós tivermos 10% tabulado sobre um produto, acabamos por pagar 30%.
Quer dizer que paga o imposto de consumo, o imposto de selo e que outro imposto?
Não, o imposto de selo é outra coisa, como e bem o professor Luís Magro explicou, mas é também um imposto sobre consumo. Agora, o imposto de consumo, por exemplo, se a fábrica de cervejas, vamos imaginar, paga imposto de consumo. Imaginar não, paga imposto de consumo. Depois isto vai para um distribuidor, paga o imposto de consumo. E depois isto vai para o hotel, acaba por pagar outra vez o imposto de consumo. Por isso é que, regra geral, a restauração e a hotelaria, um dos exemplos, há uma pouca presença de produtos nacionais porque estão penalizados. Você repara, um agricultor compra uma caixa de cartão, paga imposto de consumo, ele põe esse produto numa grande distribuição na venda, o preço do cartão já está incorporado no produto, volta a pagar imposto de consumo. Portanto, é que nós chamamos de verdadeira aberração, porque na verdade penaliza sobretudo a produção nacional. E há necessidade, aliás, o PERT, que é o Programa Executivo da Reforma Tributária, está aí. Esperemos que este imposto e o imposto de selo, conforme, enfim, as negociações têm sido feitas, possam ser eliminados ou regularizados de uma outra forma. Aliás, o tema acaba por ser incluído, o imposto sobre o valor acrescentado, e, portanto, aquilo que as empresas, enfim, têm que importar, porque lá fora é assim que funciona, mas nós ainda temos provavelmente um grande déficit de organização para podermos chegar lá. Mas é a altura de começar a debater o IVA para ver se esta forte tributação, que afinal também é um elemento de inflação, é um elemento de inflação porque inflaciona o preço dos produtos e, como a gente está sempre a dizer, que os preços estão sempre a subir. Portanto, uma das responsabilidades dos preços sempre a subir são exatamente o imposto de consumo e o imposto de selo. O imposto de selo, na cadeia de produção, desde, por exemplo, a importação da matéria-prima, aquilo que se paga aos portos, que também, aqui, mais dia, menos dia, vamos ter que debater como é que os portos, da sua forma, também estão a contribuir para a inflação dos preços dos produtos que chegam ao consumidor. Mas vamos deixar isso para outra oportunidade. Depois temos, quando se paga ao banco a aquisição das cambiais, quando se paga a transferência posterior, quando vamos transportar a mercadoria ou quando se tira do porto, paga-se o imposto de selo. Quando se põe a mercadoria em cima de um caminhão para se levar para a nossa empresa, paga-se o imposto de selo.
Isto sem contar quando a mercadoria sai do navio para o armazém, não é?
Sim, portanto, que é o transporte, é o transitário, é a agência de navegação, tudo.
Tem-se pagar o armazém portuário, depois é tudo a cobrar.
Tudo é cobrado, é 1%, isto parece uma migalha, mas não é uma migalha, porque na economia normalizada, antes da inflação, e o Executivo, o Governo na altura, lançou o imposto de selo, ou mudou de 3 por mil para 1%, é uma diferença abissal, que havia inflação. E o Governo dizia que tinha que também lutar contra a inflação, mas afinal, cabo, estávamos a inflacionar os preços. Portanto, é uma medida que foi controversa e nós temos vindo a lutar pelo menos a redução do imposto de selo de 1% para 3 por mil. Seria uma permilagem. Agora, uma percentagem é de facto um agravamento, porque em toda a cadeia chega a atingir 8% só de imposto de selo. E o imposto de selo apenas tem que ser uma forma de triagem das transações comerciais para que também o Estado, de certa maneira, possa, através de quem o paga, enfim, ter uma noção do valor da circulação mercantil. Portanto, são dois impostos que penalizam fundamentalmente a produção nacional, porque a importação, regra geral, tem uma operação, paga um imposto de consumo no ato da importação, isto é, quando faz o alfandegamento da mercadoria, e obviamente que depois, a gente sabe, isto entra na grande, no armazém, paga. Não paga mais, porque ele já pagou, já tem o seu documento e não volta a debitar. Portanto, os produtos nacionais não podem fazer concorrência à importação, porque são tributados duas e três vezes e os produtos importados só são tributados uma vez. Portanto, a nossa proposta é que, enquanto nós estivermos em condições de poder regular esta questão, porque é uma tributação que o Estado precisa, nós precisamos exatamente de banir o imposto de consumo sobre vários produtos nacionais. A nossa proposta de Moaia é de que continuar a pagar os combustíveis, porque eles são subsidiados.
Sr. Severino, nós vamos. Sr. Severino,
sim.
Nós vamos chegar já aí às propostas da AIA. Nós queríamos ouvir aqui a opinião do professor Dr. Lopes Teixeira também.
Sobre agradecemos, pois. Eu quero falar sobre todos os impostos.
Acrescentado,
e é bom, porque os empresários têm que começar a atinar para esta questão. Os impostos de valor acrescentado para pressionar no seu Estado. Enfim, primeiro, banir o imposto de consumo sobre a produção nacional e depois, enfim, ver como é que entramos com o imposto de valor acrescentado.
Até já, Sr. Severino. Vamos então ouvir aqui a opinião do professor Dr. Lopes Teixeira. Sobre o tema que nós trazemos, a aberração do imposto de consumo e o IVA. Mas uma breve explicação sobre o que é o imposto de consumo, já que O professor Luís Magro fez a sua apresentação. Vamos ouvir aqui a opinião do doutor Lopes.
Foi extremamente muito boa. Foi muito boa a apresentação do professor Margo. E nesse sentido, há pouco acrescentar, eu devo dizer simplesmente que o imposto de consumo já não existe em França. Portanto, isto é qualquer coisa que veio suprimir esse imposto e, no seu lugar, nós temos o IVA. Portanto, não nos esqueçamos que o IVA é de origem portanto, francesa. Eu quero recordar que quem o criou foi o presidente Giscard d'Estaing e que, portanto, isto mais para simplificar este maqui de impostos que existia em França naquela altura. Portanto, temos que ver simplesmente que a importância do IVA é de tal maneira grande que ele contribui com cerca de 40% a 50% nas receitas do Estado francês. Portanto, está-se a imaginar quão importante é o imposto desta natureza e que assenta fundamentalmente no volume de negócios. Portanto, há uma taxa que é aplicada sobre as vendas e esta taxa, portanto, como disse a justo título o professor Margo, portanto, é um imposto indireto. É um imposto indireto que tem uma característica que é muito, muito...
Está a falar do imposto indireto, o imposto de consumo.
O IVA também é um imposto indireto. Portanto, que tem a particularidade de, na sua cobrança, existir um intermediário. Este intermediário é, do modo geral, um comerciante ou industrial, ou então um agricultor. Portanto, temos que ver que estes personagens, estes três agentes económicos, que ao participarem procedem à coleta do imposto junto dos clientes, porque não nos esqueçamos que quem paga o IVA é, de facto, o consumidor. Portanto, e eles, ulteriormente, entregam-no ao Estado. Portanto, este é o quadro no qual, portanto, se move esta tributação.
Ok, nós vamos então ouvir agora, nós tivemos a introdução daquilo que é o imposto de consumo e o IVA, vamos então passar a nota de abertura que é o tema, o texto de base, não é? A base para o desenvolvimento desta nossa conversa. Patrick, vamos à nota de abertura e depois então retomamos aqui a conversa, vamos já entrar no desenvolvimento do nosso tema de hoje.
Vetor, um programa de orientação económica.
Nota de abertura. Aberração do imposto de consumo e o IVA. No programa que antecedeu o glorioso 4 de fevereiro, debatemos, em segunda edição, a problemática da agricultura dada a conjuntura mundial do aumento exponencial da procura, em particular nos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, mas não só. Sem que a produção consiga acompanhar essa demanda, o que começa a preocupar governos e consumidores, pois a alta de preços está a cavalgar. E neste cavalgar dos preços dos bens, o peso de alguns cereais estarem a ser transformados em biocombustíveis, agora com mais viabilidade que nunca, por força do aumento dos preços do petróleo, girando entre os 90 e os 95 dólares, o que reduz também o poder de compra dos consumidores pela inflação dos preços dos bens, sobretudo, para quem tudo importa, como está a acontecer em alguns países, criando dores de cabeça a seus dirigentes. Dores de cabeça para países que tudo importam e, como nós estamos nessa lista, entendemos que o tema da agricultura era bastante atual. Na verdade, e tristemente, importamos 80% das nossas necessidades e grande parte vem de um país que até pouco tempo graçava na miséria de um sistema político asfixiante, no caso a China. Quando dizemos que importamos 80% das nossas necessidades de bens de consumo, então isto quer dizer que deitamos fora, ano após ano, bilhões de dólares que, se usados em meios de produção, máquinas, equipamentos e viaturas comerciais, fariam de nós um dos países mais desenvolvidos de África, competindo com a África do Sul, ela também uma das grandes exportadoras para Angola, a par de Portugal, Brasil, Espanha e China. Rebentando raios nas nossas mentes com esta situação que teima em prevalecer, nada melhor que tentarmos dar mais uma contribuição neste domínio. E por isso convidamos dois engenheiros agrónomos, Benjamin Castelo, do Instituto de Cereais, e José Mendo, assessor da AIA, para este segmento base da economia. José Monteiro, Fernando Undua, Manuel Mateus, Manuel Razão, Alberto Etunda, Sebastião e outros nossos queridos ouvintes colaboradores, destacando-se alguns dos mais destacados apontamentos de que nos permitimos destacar: a agricultura deve ser um projeto de longo prazo. Temos de começar pelo começo. Não é aceitável estar a importar, não partir de Luanda, mas da comuna. Temos de formar a partir do tratorista. A segurança principal de um país é a segurança alimentar. Precisamos de nos integrar no contexto mundial. Continuando as citações, a agricultura em Angola, pela falta de apoio, ainda é uma miragem. A quase totalidade das ditas fazendas estão abandonadas. As igrejas devem participar na consciencialização dos cidadãos para a produção agrícola. As nossas técnicas têm de ser divulgadas também entre as mulheres. Os homens estão a marginalizar-se da agricultura. Continuando, precisamos de agroindústria para mais-valias. A comunicação social estatal deve incluir programas neste domínio. Precisamos de crédito e seguro às colheitas. Precisamos de fertilizantes. Há meios de produção mal aproveitados. Não é aceitável importar batata, cebola, vegetais. Os camponeses desistem para fazer carvão, pois este é retirado e os produtos agrícolas não. Há muita produção, mas não há estradas, etc, etc. Assim fomos debatendo este tema tão aliciante, e tudo porque o país tem condições de ser um dos celeiros de África, pois temos terras, água, clima e outras vantagens comparativas. Tudo por causa daquilo que nós consumimos por via da importação, desbaratando bilhões de divisas e sendo produtos de importação, contribuem para o encarecimento do custo de vida, e é aqui que partimos para a procura de outros fatores que encarecem o custo de vida, onde se destacam os custos portuários e de Benguela. Também recebemos queixas severas, claro que Luanda não é exceção, mas a matéria de portos e terminais vamos deixar para a próxima oportunidade. Hoje vamos atacar o problema do imposto do consumo e como eliminar no ponto de vista técnico, embora a AIA, queira a tábua rasa, seja um não veemente a sua aplicação sobre a produção nacional, na medida em que os produtos nacionais pagam o imposto de consumo 2 e 3 vezes, perdendo capacidade de competir com as importações que só pagam uma única vez. Na verdade, esta situação é uma profunda injustiça e apresenta-se mesmo como imoral, e por força disso, o Executivo tem em carteira algumas medidas para eliminar este estrangulamento à produção nacional, e que vem beneficiando quem com um fax, com um e-mail. Meia dúzia de trabalhadores injeta produtos no mercado, enquanto agricultores e industriais, criando postos de trabalho e riqueza e em abono da verdade, com um monte de chatices, e que chatices. Mas deixemos as chatices daqueles que teimam em produzir e falemos sim de como evitar a anomalia, e que anomalia? De ver os produtos feitos por operários e empresários nacionais pagarem 2 e 3 vezes o imposto de consumo, o que, em alguns casos, totalizam uma sobrecarga de 30%, e os importados apenas pagam, em caso similar, apenas 10%. Vamos, pois, falar do IVA, método a uso sobretudo na União Europeia, mas também em Cabo Verde e Moçambique, isto para falar dos PALOP. IVA, leia-se, imposto sobre o valor acrescentado, que incide sobre a aquisição de bens, serviços e importações, variando as taxas, mas que evita a chamada cobrança em cascata, e onde, anacronicamente, se assiste a valor de imposto estar também a pagar imposto.
Vetor, um programa de orientação económica.
E assim foi a nota de abertura deste tema que nós trazemos hoje para conversa, para discussão aqui nesta edição do programa Vetor, esta edição de 10 de fevereiro de 2011. Estamos a falar do tema aberração do imposto de consumo e o IVA. Professor Luís Magro, na nota de abertura há uma passagem onde se refere da competitividade ou da falta de competitividade de Angola com relação aos países vizinhos, com relação à África do Sul, que nós perdemos, não é, devido aos elevados impostos que nós pagamos. Podemos encontrar uma explicação do porquê desta situação?
Podemos, mas temos de pensar numa realidade que é mundial, portanto, em que a África também tem esses reflexos. A nível fiscal, o mundo está dividido em duas partes, portanto, que é os anglo-saxónicos e os latinos. Portanto, em que o peso da fiscalidade nos países anglo-saxónicos é menor. Namíbia, África do Sul, tem uma influência anglo-saxónica. Nós não, nós, de fruto dos portugueses, temos uma influência latina, onde a fiscalidade tem muito mais peso. Ou seja, basta dizer que o Brasil é o país emergente com a maior carga fiscal do mundo. Portanto, falando um bocado, retomando agora a conversa do IVA e do imposto de consumo. É necessário pegarmos no IVA, para as pessoas perceberem, e verificar também a complexidade que o IVA tem. Porquê? Portugal hoje é dos países da União Europeia, Portugal, Chipre e a Grécia, com maior carga fiscal a nível de IVA. A União Europeia tem uma carga fiscal, ou melhor, os Estados Unidos e o Japão têm, relativamente à União Europeia, menos de um terço da carga fiscal. Os Estados Unidos não têm IVA. Os Estados Unidos taxam, portanto, na fatura, um determinado valor. Não há IVA nos Estados Unidos. Mas pegando agora no IVA, para as pessoas perceberem, portanto, o professor falou nisso, por hipótese, eu faço uma compra de 1000 e é uma taxa de IVA de 10%. Significa que eu paguei 1100, 1000 da compra e 100 do IVA. Eu vou vender essa mercadoria por 1500, à mesma taxa. Ou seja, o meu IVA a liquidar, o termo correto é este, ao entregar ao Estado, é de 150. Ou seja, eu quando faço a minha declaração periódica para entregar ao Estado, eu vou entregar 50. O que é este 50? É a diferença dos 150 das vendas e 100 da compra. Portanto, isto a nível de bens transacionados. Mas há outra situação, bens de equipamento. Nos bens de equipamento, eu, ao comprar, por hipótese, 100 mil de unidades monetárias, eu tenho um IVA a deduzir de 10 mil. Este IVA, chamado reembolso, pode ser pedido à administração fiscal. Isso tem sido problemático a nível da Europa. Porquê? Porque nós temos um país que importa muito, quer bens de transacionáveis, quer bens de investimento. É necessário também medir isto. A nível de importação, os contribuintes, e bem, têm o direito de pedir o reembolso de IVA, mais propriamente, nos bens de equipamento. Portanto, há muitas análises. O professor falou, portanto, foi França, efetivamente, que colocou o IVA na União Europeia. Mas é necessário pensar, quer em França, quer em Portugal, ou melhor, na própria União Europeia, a introdução do IVA demorou cerca de 8 anos, 8 a 10 anos. Não foi de imediato. Em Portugal substituiu o imposto de transações. O IVA não é um imposto assim tão linear como muita gente pensa. Mas Moçambique pegou no IVA português e conseguiu adaptá-lo, e bem, à realidade moçambicana. Não foi um copy-paste que muitas vezes nós fazemos. Portanto,
o que IVA serve lá, serve aqui. Não é há que ter em conta a realidade da economia moçambicana.
Correto. Portanto, o IVA, quando eu falo nos bens transacionáveis e nos bens de investimento, é necessário ver, pensar bem nisto, porque os bens nós importamos muito, nós, Angola, portanto, em que há muito equipamento, porque o país ainda está em reconstrução, e aplicando o IVA aos bens de equipamento, de investimento, melhor dizendo, pode haver aqui verdadeiros buracos a nível de pedir o reembolso do IVA. Isto deve ser devidamente pensado. Agora, os impostos, todos eles têm as suas fases, tal como tem o IVA, tal como tem o imposto de consumo. E não há grandes diferenças entre o IVA e o imposto de consumo. Ou mais, é muito mais complicado a incidência do IVA, porque o IVA tem o Código de Imposto de Valor Acrescentado da sua essência, tem o Código de Impostos Especiais de Consumo, está o IVA também no consumo, tem o regime de renúncias à isenção do IVA, tem regime de cobrança do IVA, regime de reembolso do IVA, regime especial de exigibilidade. Há um conjunto de ordenamentos jurídicos legais à volta do IVA. Portanto, e mais, nós temos de pensar também nas grandes fraudes que houve a nível da Europa, por causa do IVA, das faturas falsas. Ou seja, eu tenho um resultado líquido, um lucro bastante elevado, e chego ali à beira do meu amigo, epá, tu que vais para apresentar prejuízo, epá, tu que tens crédito de IVA, arranja-me aí uma série de faturas. E faço um equilíbrio à margem da lei. No cómputo geral, este é o exemplo da fatura falsa, que com o surgimento do IVA, hoje está muito mais controlado a nível da Europa, mas houve grandes problemas a este nível. E nós temos também de nos segurar relativamente a essa situação. Depois temos outro problema extremamente importante, que o imposto de consumo, e bem, no meu entender, refere que quais são os quesitos necessários para que um documento seja aceito fiscalmente. O IVA também, que é o artigo 36 do Código do IVA português, que refere isso. E temos de pensar que uma das condições impostas, isso também em França, é as faturas ou documentos equivalentes têm de ser feitos ou numa tipografia devidamente licenciada ou via informática. Eu pergunto, nós temos no Longonjo, temos no Luau, empresas gráficas que possam fazer as tais faturas licenciadas, as tais faturas que efetivamente é obrigatório nos outros países. Nós ainda temos muitas faturas em que o número da fatura é posto à mão. Isto a nível de IVA não é aceito. Portanto, isto implica uma transformação grande a nível de contribuintes. Isto implica, tal como disse há um bocado, o IVA quando entrou em França, em Portugal, em toda a União Europeia, demorou cerca de 10 anos. Isto implica, efetivamente, uma grande preparação dos nossos contribuintes. Não sei se o professor concorda.
Sim, sim. Sim, absolutamente. Absolutamente. Pode o que eu queria, era simplesmente sublinhar, por outro lado, o facto de que o IVA, de toda maneira, portanto, quem o paga é efetivamente o consumidor. Sim, portanto, não nos esqueçamos que, como disse a justo título o professor Margo,
professor Teixeira, quando nós dizemos quem paga o IVA é o consumidor, o que é que nós queremos dizer exatamente?
Por uma boa e simples razão de que eu, comerciante, que estou sujeito ao IVA, quando eu faço a minha fatura, quando vendo um produto a um consumidor, portanto, ele paga o preço de venda ao público, portanto, o qual inclui, desde já, a taxa do IVA. Portanto, eu, nos meus escritórios, na preparação
administrativa... Pegando no exemplo do professor Luís Magro, comprar a 1000 e pôr mais 500, esses 500 é quem paga, o consumidor, é isto que...
Exato. Mas que quando ele vai...
Mas também não vamos...
Não, é um exemplo. De 1000, pomos 50, não é?
Não, um momento já, senão começamos aqui a distorcer, pá, e o ouvinte fica estupefacto, não é? Valia 1000 e ponho 500? Não. Isso é uma percentagem.
É uma cadeia. O imposto é uma cadeia.
Sim, sim.
De qualquer maneira, o que é preciso sublinhar é que há efetivamente várias taxas de IVA. Por exemplo, em França nós temos uma taxa que é a taxa normal, que é 19,6%. E temos ainda uma taxa que é para os produtos alimentares e de base. Esta taxa é, neste caso, de 5,5%. Portanto, é evidente que as pessoas de poucas posses não podem pagar um IVA a 19%. Aliás, o problema colocou-se igualmente em Portugal com o programa de estabilidade e de crescimento. Portanto, os produtos de base passaram a taxa normal. Portanto, vê-se que em situações especiais, pois há tendência para que efetivamente as taxas possam variar. Por outro lado,
eu vou pedir-lhe só um minuto, professor, daqui a instantes pode continuar a sua intervenção, mas temos um ouvinte em linha, vamos dar esta oportunidade dos ouvintes também contribuírem e colocarem aqui as suas questões. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Sim, bom dia. Com quem temos o prazer de falar?
Carlos Cunha.
Ora viva, como está, Sr. Carlos Cunha?
Bom dia, Severino. Bom dia aos professores que aí estão a discutir sobre este tema muito interessante. O IVA, eu estou quase em 100% de acordo com o que diz o professor Teixeira sobre o IVA. E também subscrevo o que ele descreve do que aconteceu em Moçambique. Um país aqui ao nosso lado que tem o IVA, que eles chamam VAT, é a mesma coisa, é a Namíbia. É uma economia mais pequena que aplica o IVA. O que eu posso dizer sobre o IVA é o seguinte: tendencialmente, todos os países do mundo aplicam o IVA. O IVA é considerado o imposto mais justo que é aplicado às economias modernas. Angola não tem como fugir do IVA. Mais ano, menos ano, tem que passar ao imposto de valor acrescentado. A única dúvida que eu tenho, e não tenho conhecimentos de fiscalidade suficientes para ver se isto é possível, é se o devemos aplicar em simultâneo ou faseado. Porque o IVA exige um nível de organização económica que não é o que está espelhado na nossa economia. Talvez pudéssemos, no imediato, começar com o nível de empresas, depois passar a outro. Por exemplo, a unidade de grandes contribuintes. Foi uma unidade que foi criada de uma forma seletiva. O governo centrou a sua atenção em unidades que faturem um determinado volume de negócios que careçam de maior atenção. Portanto, isto é uma prova evidente de que a própria incidência fiscal, o próprio controle sobre a incidência fiscal já está a ser faseado. Se o IVA for algo que se possa aplicar faseadamente em 5 anos, e se pudéssemos manter duplos critérios de aplicação no nível de empresas, já o IVA, noutros impostos de consumo, ir retirando para que num prazo de 3 a 5 anos toda a cobertura nacional tivesse feita, eu estou 100% de acordo. Negar o IVA é negar a modernidade fiscal. Todos os países do mundo enveredaram pelo IVA. Isso é incontornável. Agora, há casos que são gritantes, que as pessoas falam todos os dias e que se faz ouvidos no mercador. Eu vou citar o caso da hotelaria. Os produtos que são comercializados na hotelaria são tributados com o IVA, com o imposto de consumo. Nós, ao vender um produto na hotelaria, debitamos o imposto de consumo. Mas esses produtos já pagaram imposto de consumo quando foram importados. Na indústria, isso não acontece. Na hotelaria, existe duplicidade de tributação. Isso é inconstitucional, isso é ilegal. Um produto já pagou imposto de consumo quando entrou nas alfândegas e, ao ser transacionado na hotelaria, volta a pagar. Se, em relação ao alojamento num quarto, se devia debitar o imposto de consumo, na comercialização de alimentos e bebidas, isso não devia ser assim. Portanto, este também é um dos fatores que torna ainda mais caro o alto custo dos serviços hoteleiros deste país. Portanto, em relação à hotelaria, é evidente, é inconstitucional, há duplicidade de tributação e devia-se tomar uma medida tão depressa quanto possível. Quanto à sua aplicabilidade, eu subscrevo inteiramente o que diz o professor Teixeira. E acho que se Moçambique conseguiu aplicar, se a Namíbia aplica, nós também podemos aplicar. Nós não podemos continuar a nadar de costas para uma realidade que é mundial. Todo mundo aplica o IVA. Em Angola não tem saída. Agora, a única dúvida que eu tenho, e eu não sou propriamente um fiscalista, mas eu tenho dúvidas é que isso seja de aplicação imediata e a todas as áreas, tendo em conta o débil nível de organização económica que nós temos. Moçambique é um país mais privilegiado em organização administrativa do que nós. Governa-se com mais realismo e não tem tanto petróleo para estragar. Portanto, eles têm que dar atenção às receitas fiscais. Porque as receitas fiscais e o turismo são o petróleo deles. Eles não podem brincar com estas coisas. Nós não encaramos o fisco com o realismo que devíamos. Al Capone fez muitas vigarices no mundo e foi preso por fuga ao fisco. Portanto, o fisco é algo que tem que ser posto no posto de comando, no centro das atenções. E eu não sinto que isto seja ainda uma vontade política séria de querer segurar e fazer as coisas. Obrigado.
Obrigado, Carlos Cunha. Foi aqui a intervenção do Carlos Cunha. O professor Lopes Teixeira tem alguma coisa a dizer?
Sim, é só para dizer que eu estava a falar no IVA quando o comerciante vende, mas não nos esqueçamos também que ele é comprador. Portanto, os seus fornecedores faturam também. Portanto, o IVA que ele entrega ao Estado é de facto a diferença entre aquilo que ele vende e aquilo que ele comprou. Portanto, neste caso, a gente chama o IVA a pagar. Eu quero igualmente chamar a atenção para o facto de que, do modo geral, este IVA a pagar é o comerciante que paga sempre. Mas não nos esqueçamos que pode haver, da parte do Estado, um crédito de imposto. Isto é, se efetivamente os seus fornecedores faturarem a um nível muito, muito superior.
Portanto, neste caso, vou pedir-lhe mais um minuto, temos mais um outro ouvinte, depois então nós damos respostas às questões colocadas pelos ouvintes. Vamos atender o ouvinte. Olá, bom dia.
Bom dia, sim.
Bom dia, com quem temos o prazer de falar?
Miranda Correia.
Senhor Miranda, por favor.
Exatamente. É sobre o... Quero cumprimentar também os convidados que estão aí. Sobre o que está-se a conversar hoje. Eu penso que aqui em Angola há muita coisa que nós gostamos de importar de fora, a nível de ideia. Quando nós implementamos erradamente. E eu...
Infelizmente perdemos o contacto com o nosso ouvinte Miranda Correia.
Professor Teixeira, portanto, não nos esqueçamos que a adoção de taxas mais ou menos elevadas é que faz com que muitas vezes as empresas prefiram este ou aquele país. É o que aconteceu, por exemplo, com o caso da Irlanda. Durante muito tempo havia uma ida de todas as empresas para a Irlanda, e isto porque justamente a Irlanda tinha taxas mais favoráveis. Portanto, houve da parte da comunidade a preocupação de tentar-se uniformizar. Portanto, este é um aspecto que não pode ser negligenciado. Eu quero igualmente dizer que quando há problemas, e aquilo que eu disse um bocado, pois a tendência é para o aumento da taxa para que se possa, de facto, equilibrar o orçamento. Enfim, eu direi que em relação à organização económica, que, tal como sublinhou o ouvinte Cunha, é claro que esta é uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Nós queremos simplesmente dizer que, no caso da Angola, onde as pessoas não estão ainda bem sensibilizadas para esta problemática, nós poderíamos conceber aquilo que se faz em França. Isto é, arranjávamos aquilo que eu chamo o regime fixo, em que as empresas pagavam uma tributação normal. Isto era avaliado ou reavaliado de 2 em 2 anos e, portanto, era o fixo. Porque nós sabemos bem que isto aplica-se maiormente nas pequenas, nas microempresas. As outras empresas, nomeadamente as PMEs, que têm mais ou menos possibilidades, o que é que lá se faz? O que se faz é o seguinte, é que há um coeficiente que incide sobre as vendas. Esse coeficiente é aplicado do modo regular. E eles pagam esse IVA trimestralmente, do qual se deduz todo o IVA que diga respeito às imobilizações. Portanto, os investimentos são, neste caso concreto, deduzidos do valor que se encontrou a quando da aplicação do coeficiente. Portanto, nós compreendemos bem que, de toda a maneira, no fim do ano, há, por assim dizer, uma regularização. Porque a empresa tem que pagar aquilo que, de facto, recebeu da parte do consumidor. Portanto, nessa ordem de ideias, portanto, o ajuste de contas é feito no fim do ano. Em contrapartida, para as grandes empresas, estas que têm, de facto, uma melhor organização, que têm um sistema administrativo que é satisfatório, portanto, neste caso, a lei impõe, não só, evidentemente, em função do volume de negócios que ela efetua, impõe que o pagamento seja feito mensalmente. Portanto, e neste caso será, como a gente disse há bocado, aquilo que ela coleta e aquilo que ela que lhe faturam os fornecedores. Portanto, neste caso, portanto, o problema é mais ou menos resolvido.
Mas temos de pensar, mais uma vez, em nós. Portanto, efetivamente é verdade, os grandes contribuintes pagam, portanto, entregam, fazem as suas declarações, não significa pagar mensalmente, e os médios e pequenos contribuintes fazem trimestralmente. Mas também podem optar pelo mensal. A grande questão que se põe aqui é, mais uma vez, esta. É que o IVA tem de ter pelo menos 3 taxas ou 2 taxas. Porquê?
Desculpe-me só, professor Luís Magro. Está a dizer que os grandes contribuintes pagam de...
Declaram, não, fazem a entrega da declaração mensalmente.
E
os pequenos e médios fazem trimestralmente.
Trimestral.
É enorme.
Mas há um bocado o professor Lopes focou uma questão que era criar-se taxas diferenciadas em função do volume de negócios ou de investimentos, não é?
Não, o professor não disse isso. Não. O professor disse que é a questão dos produtos, são variáveis. Né? Os produtos básicos pagam menos.
E até podem estar isentos,
não é? Até podem estar isentos. Isso que foi referido.
Estamos um ouvinte, vamos só passar ao ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Alberto Etunda.
Desculpa, não percebemos o seu nome.
Alberto Etunda.
Alberto Etunda, sim, senhor Alberto.
Bom dia a todos.
Bom dia. Qual é o seu contributo?
Sobre exatamente, o IVA e o imposto de consumo. A minha opinião é que a IVA não se aplica nos produtos fabricados localmente. Porque é um imposto sobre o valor acrescido. E acrescido porque criamos impostos. Porque investimos a fábricas. A importação nunca criou empregos. Então, nesse caso, é melhor não é subvencionar e não prejudicar a produção nacional a favor de importado. Eu monto uma fábrica, aí não só para fazer batatas fritas. Se tem que importar isso ou aquilo, e pagando impostos sobre o valor acrescido, é um emprego. E criar a riqueza. Não é só o Estado coletar. Eu segui, quando chegar desse tempo, Ministro das Finanças da França, durante 9 anos, criou isso, porque a França estava em crise. Havia fuga ao fisco. Okay. Eu segui, por acaso, lá estive. Agora, sobre o imposto de costume, de consumo, é para ser maior, com a mesma qualidade de produtos, que o importado suporta mais. Diretamente aos alfandegários, não chegam quase a nada. Matéria-prima paga a mesma coisa. Ah, está de imposto, está de imposto, está de imposto, está de imposto. Do selo era que parta. E imposto industrial, somarmos tudo isso, o valor real do custo está 80% acima do preço importado. A pena não é de quê? Alimentarmos as indústrias estrangeiras de fora. Ou vamos tratarmos de criar um país normal. Cada país modifica a sua fiscalização em função das cidades. Países que exportam, a IVA já não existe. Não pagas a IVA porque vai para fora. Incentivo é da produção nacional. O que é que aqui não fizemos isso? Por quê? Não somos o aprendiz da vida. Temos todas as condições para, pelo menos, a 90%, a nível da alimentação, tratar de nós. Baixar a vida, o custo da vida, encorajar, formar e, essencialmente, empregar. A IVA foi formada no início para que as pessoas não importam muito nos países ocidentais. A importar tem que pagar sobre o valor acrescido. Qual é o valor acrescido? O valor acrescido nem direitos familiares. É a fabricação e a produção. E o emprego. Era para evitarmos de importar. Para produzirmos localmente. Para o consumo é para limitar o exagero. Para cada um, sinta que o bolso não pode ser leve. O Estado não vai pagar tudo. Não vou monopolizar a antena, mas eu quero dizer que o nosso governo tem que, a nível das indústrias, fábrica nacional, a IVA, fora. Exigimos a criação de empregos, a formação profissional, a aprendizagem, quem se forma na escola, tem que fazer uma prática. Há já um imposto sobre a formação. E, queiramos ou não, vamos chegar lá. Se o hotel, eu vi o meu mano Oca,
sim.
Sobre a economia e tudo isso, um é um abuso. Os preços são exatamente inacessíveis. O país aqui, potencialmente mais rico, e mais caro do mundo. Onde o salário é mais baixo do mundo. Do mundo. Agora, vamos fazer uma coisa. Atiramos essa IVA. O produto importado chegou mais barato. Mas vai no hotel, vai custar 5 vezes ou 10 vezes mais caro do que na cantina ao lado. E bebe um Coca-Cola 450 quadras. No trópico. Vou na cantina, pago a 70. Qual é o valor acrescido? Nada, mas pelo contrário. Devemos exigir que tudo que é produção nacional seja a um preço que justifica a sua qualidade. Essa qualidade que vai empregar, facilitar a vida de cada um. Caso contrário, nem com 2 mil, 5 mil dólares por mês, ninguém vai viver. Deixamos o imposto, mais imposto, mais imposto. O imposto, quando resolve, todo mundo compra. Quando há mais impostos, até para matar impostos, porque todo mundo vai à falência e ninguém fará nada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Alberto Etunda.
Só para dar aqui uma clarificação. Pela isenção na questão de matérias-primas, máquinas e equipamentos, já conseguimos eliminar as taxas aduaneiras. E quando se elimina a taxa aduaneira, automaticamente desaparece o imposto de consumo nessas importações. Isso já se conseguiu. Matérias-primas, por exemplo. Mas ainda há algumas componentes para a produção nacional que têm pequenas taxas. E como têm pequenas taxas, por exemplo, 2%, lá vem o imposto de consumo de 10% ou de 15%. Portanto, acaba por agravar. Estamos a discutir exatamente para que esses elementos agregadores da produção nacional possam deixar, na totalidade, pagar a taxa aduaneira, como forma de eliminarmos que eles sejam taxados com o imposto de consumo. Agora, devemos dizer que, na verdade, esta questão do imposto de consumo... As fábricas gastam combustível, imposto de consumo. Gastam água, imposto de consumo. Gastam energia, imposto de consumo. Portanto, isto é uma cadeia triturante e nós temos que ver que nós não temos economia de escala. Portanto, nós não podemos competir com países que tenham um mercado de 40, 50 milhões de consumidores, em que as empresas têm, de facto, uma maior capacidade de lucrar no seu mercado. Com o nosso mercado, como disse o Etunda, em que somos poucos e os salários são extremamente baixos. Portanto, o Carlos Cunha falou, na verdade, desta questão da dupla tributação, ou tripla, na parte hoteleira, mas isto também recai nos produtos nacionais. Porque o produto nacional, quando sai da fábrica, paga imposto de consumo. Vai para uma rede de distribuição, paga o imposto de consumo. Vai para o hotel, paga imposto de consumo. Isto não é só sobre os produtos importados. Temos até a percepção que sobre os produtos nacionais, e porque nós sabemos que muita rede hoteleira, muita restauração, gostaria de ter os produtos nacionais, mas não tem, porque exatamente eles são muito mais caros que o importado. Mas, na verdade, há aqui uma tributação que não é lícita, que é o imposto não pode pagar, não deve pagar imposto, e no nosso caso está a pagar imposto. Porque o imposto que já vem anterior já está a ser sobrecarregado com outro imposto em cima. Agora, nós conhecemos a experiência de Cabo Verde, conhecemos a experiência de São Tomé,
mas desculpe,
Moçambique.
Mas o produto nacional torna-se mais. O produto nacional acabado torna-se mais caro porque qual é do imposto de consumo sobre a matéria-prima?
Nós temos outros impostos. Eu estava a falar um bocado do imposto que é a circulação rodoviária aqui, que afeta a economia. Isto é mais um imposto, ok? E temos outros impostos que são indiretos, digamos assim, é que os sistemas alternativos. Não há energia, temos que ter
gerador.
Não há água, temos que ter caminhão cisterna. Isto vai agravar os custos. E nesses custos, que já são altos, acaba por vir a tributação em cima. Portanto, por isso é que nós, enquanto tivermos alguma desestruturação do suporte à economia, estamos a propor que, com exceção de bebidas alcoólicas, com exceção sobre tabacos, com exceção de combustíveis, porque o Estado aí já está a subsidiar fortemente, para que seja suspenso o imposto de consumo.
Mas aí um problema que é necessário pensar.
Diz.
Nós temos, por exemplo, o imposto de consumo no triênio 2007 a 2009 representou 4, em média, portanto, em 2009, 4,38% da receita tributária, com 139 mil milhões. 107.
Será que aí está o imposto de consumo sobre os combustíveis? Eu não estou a acreditar que esteja aí.
Portanto, são dados do Orçamento Geral do Estado.
Portanto. Não me parece, não pode.
Depois, 107 mil milhões em 2008 e 92 mil milhões
para
em
mim
2007.
É qualquer coisa que está aí mal. Portanto, não sei. Isso tem que se fazer conta.
São dados, repito, dos nossos Orçamentos Geral do Estado.
Isso é o cobrado. Não é o debitado, se calhar aí qualquer coisa, ok? Isso é o cobrado.
Imposto declarado, liquidação. É o imposto de liquidação e não cobrado.
Continua.
A questão que se põe aqui é esta: nós temos também de pensar. Eu não estou, portanto, eu defendo o IVA, sou das pessoas que defendem o IVA, mas temos de pensar como é que ele deve ser implementado. E quando há um bocado disse que dentro da União Europeia, ainda recentemente Portugal, e não só Portugal,
ajustou. Portanto,
ou seja, quando há um desequilíbrio orçamental, os governos pegam no IVA. Portanto, isto tem outro fator, tem outra consequência, que é a própria inflação. O IVA na União Europeia está a provocar a inflação. E agora há outro fenómeno, que é a biflação.
Sim.
Pronto, há outro fenómeno que também temos de pensar. Portanto, agora, nós temos de pensar também no que tem de bom o imposto de consumo, o que pode ser aproveitado do imposto de consumo para ser aplicado no imposto, no dito IVA. Porquê? Porque isto foi feito a nível de imposto de transações, isto foi feito em França também, o IVA não apareceu assim, epá, está aqui um imposto. Não, foi-se buscar impostos anteriores, no caso concreto em Portugal, o imposto de transações, e adaptou-se ao IVA. E pegando no imposto de consumo, o imposto de consumo tem três tabelas. A taxa do imposto de consumo, de acordo com o artigo 10, é de 10%. Tal como o IVA tem tabelas. Tabelas podem estar aí.
Aqui algum imposto de consumo que é de 20%.
Ok, tudo bem. É regra. Estou a falar em regra. É regra. Okay, agora, o IVA também tem pelo menos tem três tabelas. Uma que pode taxar a 30%, sim, outra a 23%, outra a 5 ou 4 tabelas. Um dos grandes problemas que o IVA tem é precisamente quais são os bens que devem estar com uma taxa mais baixa, nomeadamente os bens de primeira necessidade. Ainda agora, em Portugal, houve uma polémica porque taxaram, por exemplo, os livros escolares, com uma taxa que não devia ser.
E o próprio leite.
Portanto, isto não é assim tão pacífico como parece. Agora, Moçambique teve uma grande vantagem, e nós podemos aproveitar o ensinamento de Moçambique. Estudou o IVA português e adaptou o IVA português à sua realidade. Como o Carlos Cunha disse, nós precisamos de ter arte e engenho naquilo que vamos fazer. Portanto, agora, implica fundamentalmente uma coisa extremamente importante, que é educar o contribuinte para o IVA. Poder-se-á dizer, há menos evasão fiscal que o IVA. Há, porque eu, comprador, preciso da fatura para poder deduzir. Há. Mas também, tal como eu disse, tem havido, onde o IVA existe, grandes fraudes. E cada vez mais sofisticadas.
Onde há imposto, há fraude.
Onde há fraude. Depois temos de pensar, eu chamo a atenção para a nossa realidade, mais uma vez, que é, efetivamente, o reembolso do IVA. Nós ainda importamos muito, mesmo bens de investimento. O contribuinte, e bem, eu fazia rigorosamente a mesma coisa, pede dinheiro de reembolso. E hoje a União Europeia tem problemas em pagar atempadamente os reembolsos pedidos. Portanto, nós estamos a falar aqui no ponto de vista teórico.
Moçambique também tem esse problema.
Nós estamos a falar aqui em teorias, mas a prática tem mostrado que isto é tão linear como aqui está a apontar. Nós temos, repito...
É tão linear ou não é tão linear?
Não é tão linear, não, porque há N problemas com o IVA+. Um dos grandes problemas que a União Europeia tem tido, e não há bocado falamos, é o direito, portanto, pegando no direito comunitário, são os direitos mínimos, ou seja, cada Estado-membro tem, entre aspas, alguma autonomia. Margem, alguma autonomia. Isto tem sido polémico a nível da própria União Europeia. Agora, repito, implica que efetivamente se estude com mais cuidado a implementação do IVA no nosso país. Porque tendo em linha de conta que nós em Luanda pensamos de uma forma e possivelmente no interior pensas de outra forma. Não é?
O que nós estamos aqui como Associação Industrial é ver o problema da agricultura e da indústria, das pescas, que, na verdade, para ter competitividade, não podem continuar os seus produtos a ser tributados desta forma. Porque nós temos um programa de substituição de importações. E tendo um programa de substituição de importações, a primeira coisa é o Estado ver como é que vai incentivar a produção. Porque estamos a perder divisas. Nós andamos a pagar tributação em coisas e andamos a perder bilhões de dólares em divisas. Então, onde é que está a preferência? É aumentar a produção nacional, é criar empregos, é criar riqueza, é a indústria, a indústria conseguir ser o elemento, o fator de desenvolvimento da agricultura, porque vai-lhe comprar os excedentes. Porque enquanto a indústria não comprar os excedentes da agricultura, o nosso agricultor vai ser pobre. Porque tudo aquilo que ele possa produzir a mais e que o mercado não assumir, que tenha algum déficit de qualidade, a indústria pode assumir.
A indústria recolhe.
Agora, se nós não incentivamos a produção nacional, é evidente que vamos continuar a importar e a gastar todos os anos bilhões de dólares. Isso não são milhões, são bilhões. São mil milhões de dólares, de outra forma. Portanto, há que o próprio Estado, e eu acredito que o PERT, que é o Programa Executivo da Reforma Tributária, já tem essa percepção, todos os elementos, pelo menos assim o manifestam, é que precisamos de ter ponderação na aplicação daquilo que é hoje o imposto de consumo. Porque um agricultor compra uma caixa e paga imposto de consumo.
Seria a solução, a opinião que nos deu o ouvinte Alberto Antuna, retirar o imposto, o IVA sobre.
Isso tem que ser uma fase transitória. Ou então vamos pôr um imposto, em vez de ser 10, que é a média, digamos assim, vamos pôr 2%.
Não é possível.
Aí onde é que o produtor nacional não iria tirar teria os seus ganhos?
Eu vou dizer um caso. Há países que são produtores de petróleo. E a que preço é que eles têm o petróleo? Mas para quê? Para incentivar a sua economia. Como é que os Emirados estão a crescer? Porque aquilo que eles tiram do petróleo está a obrigar as suas fábricas a terem preços competitivos. Está a utilizar um recurso natural exatamente para incentivar o seu crescimento económico. Portanto, põe um produto mais baixo. O nosso governo, de certa maneira, nos combustíveis, tem esse tipo de situação. Nós não estamos a pagar pelo valor do refinado a nível internacional, que agora está a 90.
Mas esse é um dos problemas que o IVA tem. Sim. Portanto, para já não é possível, portanto, pelo menos não conheço nenhum país em que não se aplique IVA nos produtos nacionais. Não conheço nenhum. Tem de haver IVA.
Mas, Luís, desculpa lá, a nossa realidade é um país que está a sair da guerra.
Ok, mas deixa-me
continuar. Não tem competitividade.
Está bem, deixa-me continuar.
Essa é a questão.
E porquê? Porque o IVA... agora vamos pôr... Vamos pôr na cabeça do legislador. Pronto. Nós estamos aqui, muitas vezes há dois interesses antagónicos. Antagónicos. O legislador, o Estado, o Governo precisa de dinheiro. É o que está a acontecer na Europa. As taxas do IVA, é isso que nós temos de pensar nelas. Não podemos ter taxas do IVA de 30, nem 20, nem 23, como tem a Europa. Aí sim, temos de ter taxas muito mais competitivas, claro. Nomeadamente a nível de produção nacional. Portanto, aí sim. Agora, que o produto nacional todo é tributado, é, porque o IVA tem sido, estes valores que eu disse há um bocado, portanto, que de toda a nossa tributação, com o IVA isto vai subir drasticamente. Vai subir, o IVA passa a ser um dos impostos com mais peso a nível da receita tributária. Muito mais que o imposto de consumo. O problema do imposto de consumo é que, efetivamente, totalmente diferente do IVA, toda a gente paga. Enquanto que o IVA vai passando, daí chamar-se imposto de valor acrescentado, há uma cadeia, e é o consumidor final, ao fim e ao cabo, que suporta o IVA. Portanto, o imposto de consumo já não é assim. Agora, repito, o IVA é um imposto que efetivamente serve de almofada aos governos, é por isso que há taxas de 23% e mais, 23% em regra, e nós temos de pôr taxas convidativas, precisamente por aquilo que tu disseste, ou seja, para incentivar a própria economia.
Bem,
mais...
Alguns economistas dizem hoje...
Eu vou pedir só para fazer uma breve pausa por causa do louvor, e então depois retomamos...
Dizer que... Alguns economistas começam a apontar a crise europeia o excesso de tributação, porque retirou a competitividade. Por isso é que eles agora isentaram as exportações. Aliás, qualquer pessoa que compra produtos, por exemplo, em Portugal, sabe que depois o IVA é-lhe devolvido na própria alfândega. Portanto, agora, eles tiram o imposto E nós aqui não tiramos o imposto. É aquilo que o Betunda disse. É aquilo que o Betunda disse.
Portanto, nós vamos então fazer uma breve pausa. Nós retomamos aqui um bocado o tema que estamos aqui a debater nesta edição. Vamos ao louvor da semana e daqui a instantes nós voltaremos à aberração do imposto de consumo e o IVA. O louvor da semana. Este já há dias que estava engatilhado para ser disparado para quem sempre se preocupou com o assunto e, neste caso, a preservação do património industrial desde o Caparandanda até ao que hoje também se vai tornando obsoleto ou em desuso aqui pelo nosso país, nos mais variados setores da indústria e dos serviços. Angola, na verdade, já foi uma potência agrícola industrial, piscatória, ferroviária e, por isso, agora que ainda nos estamos a lamber das feridas da guerra, pois elas são profundas, mas que ao mesmo tempo se fazem esforço tremendo para se partir para a reindustrialização, fazia e faz pena que muito acervo e material histórico dessa época esteja a ser destruído e até mesmo pilhado por sucateiros orientais que nada respeitam. E isto a par de alguma ganância de alguns de nós que tudo vendemos a torto e a direito para o judismo de algumas notas de dólares e sem que quem de direito possa prevenir tal delito. Hoje mesmo aqui, na que foi um abelíssimo vila e felizmente que agora já com sinais positivos de recuperação, vimos algumas das máquinas que já produziram açúcar que adocicava a nossa vida, incluindo a quiquerra de todas as tardes ou o açúcar mulato docinho docinho que os meninos entulhavam no pão e depois regava com café, uma delícia de regalar os olhos. Neste caso, estamos a falar da Vila da Catumbela, ali na Catumbela, agora ligeiramente recomposta de tanto abandono e com uma belíssima ponte e ligada a Benguela e Olubito por uma via rápida. Mas estamos a falar de máquinas e equipamentos que já produziram riqueza, alguma dela com a exploração atroz da mão de obra e até por isso com mais valor histórico, mas que se vai desaparecendo sem que se determine que tudo isso é património e não pode ser tratado com sucata para estrangeiro, enriquecer por quem nada plantou neste país e sem nada replantar, como se está a fazer com o eucalipto do Alto Catumbela, e isto vem à baila. Por ali há muita coisa que poderia ter lugar no Museu de Ciência e da Tecnologia, mesmo que fosse só por fotografia. Sim, o nosso ponto de passagem para chegar ao louvor da semana é a magnífica obra que está a ser erigida dentro das paredes daquilo que foi a maior fábrica de sabão do tempo nos anos 60. A então gigantesca Congeral, Companhia Geral de Angola, ela dona de grandes palmares e a comprar óleo de palma de muitos outros. E se já vínhamos dizendo ao próprio que ele merecia este louvor, ao vermos a Ministra da Ciência e da Tecnologia ali logo, paramos a nossa respiração e mais atentos ficamos quando vimos o Presidente da República e Chefe do Estado, era a visita que recebia explicações sobre o projeto. Não admiraria que algum qualquer arrebatado de outras paragens não venha dizer que foi ele quem concebeu tal ideia, como, por exemplo, com o que se fez com o projeto da nova marginal de Luanda e a tal ponto a desfaçatez que quiseram fazer torres dentro da belíssima Baía de Luanda. Entretanto, não vimos ali quem foi o autor da proposta e este nosso comentário não tem nada de assinte, mas mera constatação e assim tal ausência podia fazer-nos nem sequer nos lembrarmos do mesmo. Mas como já tínhamos tal em mente, a ausência até serviu para justificar o destino do nosso, o louvor da semana, numa visita que até teve honras de chefe de Estado, e ainda bem que foi assim. Louvor da semana, pois, para o engenheiro Luís Ribeiro, ex-diretor nacional da indústria pesada, que há muitos anos atrás lançou a ideia quando especuladores imobiliários já se preparavam para lançar para ali o camartelo. Repetimos, louvor da semana para o engenheiro Luís Ribeiro e com a esperança que na inauguração não se esqueçam do mesmo. Vetor, ao serviço da economia nacional.
E este foi o nosso louvor, este louvor da semana que faz, pronto, que é dirigido ao engenheiro Luís Ribeiro. Claro, tem alguma coisa a dizer sobre o, nosso, sobre o louvor da semana, Sr. Sobrino? Ou prosseguimos com o nosso tema?
As rubricas aqui nunca são comentadas, o Sr. Sobrino tem que nem comentar.
Pronto, prosseguimos então com o nosso tema, que está a ser, pronto, o tema de debate hoje, que é a aberração do imposto de consumo e o IVA. Estava o Sr. Sobrino, em instantes, a dar resposta à questão da aplicação do IVA sobre o produto nacional.
Não, eu não estava a falar sobre o IVA, estava a falar do problema do imposto de consumo, que é de facto um estrangulamento da produção nacional. E ou as taxas baixam simbolicamente, ou então não vamos poder competir.
Porque os produtos exportados para Angola, sobre aquilo que a AIA apresenta para tentarmos resolver,
criar mais competitividade,
criar soluções para...
Porque, como eu disse, aí já há um forte pendor da avaliação.
Vamos só ver quem temos em linha para então depois darmos continuidade àquilo que são as nossas ideias. Alô, bom dia.
Bom dia, sim. Mais uma vez, Miranda Correia. Bom dia, Sr. José Severino.
Bom dia, Miranda.
Exato. Eu tinha pago o consumo do telefone, mas acho que eu paguei pouco, fui cortado.
Também paga. Também está a pagar.
Não percebi.
Também está a pagar. Sebastião.
Exatamente. Não, mas eu já a primeira vez já estava, só que me cortaram, então vi logo que eu paguei pouco IVA. Tinha que pagar de novo.
Mas é aí que nós entendemos que as telecomunicações, combustíveis, água... Esses têm que pagar.
Exatamente. Okay. Exato. Mas indo na questão, como eu estava dizendo naquela hora, eu vejo as pessoas que dirigem o nosso país. Tem muita ideia de pegar e buscar o que é de fora, trazer o que é aqui para dentro. Mas só que quando vão buscar as ideias lá fora e trazendo cá para dentro, têm de meter na realidade que nós vivemos. Porque há coisas que são inadmissíveis, há coisas que não se entendem. As pessoas parecem que vão lá fora, vejam como uma coisa que é bonita. Algum tempo estávamos chegando a ter euromilhões aqui, porque é algo que é bonito. Todo mundo joga, todo mundo lá fora ganha. E vai ser rentável. Então as coisas não podem ser assim. Quando as pessoas acham que devem fazer uma coisa, se a coisa for agradável para eles, fazem. E quando dizem que fazem consulta pública, eu não vejo que tipo de consulta pública que se faz para ver adotarem vários sistemas que se adota. Porque eu me lembro ano passado, tinha um programa numa quinta-feira, no mesmo dia José Ferreira estava na TPA, em que eu tinha falado uma questão mais ou menos das entradas dos carros aqui, fiz a comparação da entrada Angola e São Tomé. E na altura ainda tínhamos falado sobre água. Mas depois ouvi alguém que estava lá das alfândegas do Porto que dizia, se eu tiver errado, se eu tiver, que me corrija, a nível internacionais, de 5 em 5 anos, os preços são mudados. Mas há sempre uma exceção para certas coisas. Mas se é exceção, a água não é uma exceção que podemos mudar? É inadmissível, como é que eu vou num pó para lá? Chega e encontro um litro de água e meia, mais de 200 kwanzas ou 200 kwanzas, não pode. E depois eu pego e vejo a água portuguesa, a Luso, que chega a ser um preço inferior. Eu, por mais que esteja pessoas estudando a economia, estatística, ninguém vai conseguir me convencer que as coisas têm que ser assim. Talvez a minha ignorância é tanta, mas eu não vou conseguir entender. E depois aquilo que se vê mais ou menos é o seguinte: nós somos um povo analfabeto. E o pior, isso é mau. Mas o pior não é isso. O pior é que nós estamos a ser dirigidos por ignorantes. E quando assim é, a coisa é muito difícil. Porque se as coisas têm que mudar, tem um prazo limite dos preços aduaneiros que tem que ser mudado de 5 em 5 anos. Mas disse, nesses 5 anos, pode-se abrir uma exceção. Há muita exceção que se pode abrir. A água, por exemplo, é uma exceção. A banana é uma outra exceção. A cebola, a batata. Produtos agrícolas que são uma exceção. Nesse momento, por exemplo, o bengo, a nível do norte
neste
de Angola...
Caso, desculpa, Miranda, neste caso está a defender os produtos importados ou os produtos de produção nacional? Nós temos água de produção nacional. Temos produtos agrícolas de produção nacional.
Não, eu só vou defender os produtos, eu só vou defender os produtos internacionais. Talvez no sono, e quando eu estou no sono, nada, eu não sei o que é que me acontece. Porque na minha cabeça, nem de longe, tem um slogan que a AIA tem e o vetor tem: consuma o que é nacional e que é bom. E eu aprovo plenamente isso. E eu tento mais quando eu vou no hipermercado, quando é um produto que eu tenho que comprar, uma fruta, eu pergunto, isso é nacional ou importado? Se me disserem que é importado, eu não compro. Eu prefiro chegar, comprar nas ruas, nas mamães da rua. E depois o mais agravante, aqui há tempos nem sequer vou conseguir comprar na rua, porque a lei da providência pública, que as senhoras forem apanhadas a vender na rua, a multa que tem que pagar é equivalente a 12 salários mínimos. Onde é que nós, afinal de contas, estamos? Isso é uma aberração autêntica. Já os agricultores produzem, têm dificuldade de trazer as bananas de lá para cá. As bananas chegam aqui, já não, você tem que comprar no hipermercado. Então, dentro do hipermercado que você vai comprar, é um preço que, às vezes, sei lá, as senhoras que estão na rua, estão a vender banana, algo de consumo, até eles próprios também consomem. Você vai pegar, essa senhora vai ter que pagar 12 salários mínimos. Se essa senhora tivesse possibilidade de pagar 12 salários mínimos, evidente que não estaria ali. Então, eu não vejo lógica, porque eu ando a dizer, por mais estudiosos que aqui em Angola possa vir ter, eu não concordo com essas coisas. Porque ninguém vai querer me dizer que nós pagamos isso porque nós não produzimos. Há coisas que nós produzimos, sim. Há muita coisa que nós produzimos, de boa ou de má qualidade, mas nós produzimos. Porque há muita coisa aqui que são duvidosas, mas nós consumimos. Então não pode. E na semana passada estava a falar da agricultura. Infelizmente não consegui entrar. Em que nós mais ou menos, em que começou-se a dizer que as pessoas mais ou menos têm que cultivar o hábito da agricultura. Tudo muito bem que as pessoas têm que cultivar esse hábito. Mas a forma como é que as pessoas mais ou menos acham que a agricultura aqui vai desenvolver. A industrialização. Nós, na agricultura aqui em Angola, nem precisa ser uma agricultura de industrialização, até começar com a agricultura de base. Há coisas aqui que são base, são fundamentais, são simples, tão simples, tão simples. Olha, se o discurso do presidente fosse imposto em prática, Angola seria um paraíso. Porque nós já somos um paraíso. O povo angolano poderia sentir que vive num paraíso. Porque eu não vejo expectativa de vida de um jovem, mais ou menos, que tem a minha idade, ao caminho de 30 anos, num país como o nosso. Que expectativa de vida é que eu tenho? A não ser que me apareça um negociozinho, eu faço. Porque só vivendo do trabalho, porque o país vai pegar, vai desenvolver. E nem sequer me agrada quando hoje que Angola, nessa última década, é o país que mais cresceu, atrás da China. Eu não estou a ver a realidade desse nosso desenvolvimento, mas os economistas, tanto mais, todo mundo satisfeito com isso. Eu não me agrada nada disso. Se me dissessem que Angola, nessa última década, dos países que menos cresceu foi Angola, eu podia ficar mais satisfeito. Porque eu não estou a ver, porque realmente eu podia ver. Lógico, Angola não cresceu tanto, mas conseguiram fazer isso. Agora, quando me dizem que é o país que mais cresceu, é o país que mais cresceu o quê? A nível de exportação, de importar produto para fora? É inadmissível isso.
Ok, Miranda, é tudo.
Exatamente. Eu faço constantemente, anualmente, várias vezes. Luanda, Kwanza Sul, Benguela, Huila, Namib. E Luanda, Benguis. Há coisas. E a viajar só nessas cinco ou seis províncias que eu disse. A pessoa viajar nisso aqui é uma maravilha. A pessoa vê vários recursos naturais expostos. E há coisas, há produtos que às vezes você chega aqui em Luanda vê um preço, em outras províncias vê um preço.
A disparidade de preços que acontece aqui nos nossos produtos internos e a nível nacional. Está bem, Miranda, então é tudo o que tinha para esta edição, para falar.
Exato,
sobre
qualquer coisa a relação.
Ok, Miranda, está bom, obrigado. Então, continuação de um bom dia e nós vamos daqui a bocado então dar resposta a essas suas questões, está bem? Seu Luís?
Tu que também circulas pelo país, que eu sei.
Epá, infelizmente começamos a ter as estradas esburacadas.
Não, todos nós circulamos.
Eu fui neste fim de semana, fiz Luanda, Kibala, Cachoeiras, Sumbe. As estradas ali no Alto Douro estão esburacadas. Sumbe, Benguela, as estradas estão esburacadas.
Estamos a pagar a taxa de circulação.
Não chega, a taxa de circulação, o problema não tem na taxa de circulação.
Já referi, refiro outra vez.
É mais um imposto.
Não podemos ter vergonha de coisas boas que havia antigamente. Tinha uma delas do cantoneiro. Quanto é que vai custar ao erário público reparar essas estradas?
Primeiro, Luís, é a qualidade das estradas. Como é que elas são feitas?
Ou fiscalização?
Fiscalização. E se vamos falar nisso agora, já não vamos falar mais de imposto de valor acrescentado.
Pois nós temos é 15 minutos e então seria bom aproveitarmos
o buraco
tempo.
Acima do buraco. Eu queria esclarecer aqui esta questão do crescimento e apelamos aos órgãos de comunicação, particularmente a empresa especializada, que não lance esta parangona de que Angola está a crescer mais que a China, que Angola está a crescer mais que os Estados Unidos. Isto é apenas percentualmente. E o percentual não é riqueza. O percentual não é riqueza. Se nós estamos aqui a beber 5 garrafas de água, se passamos a beber 10, aumentamos o nosso consumo em 100%. Mas isto não tem impacto na economia. O que é que nós estamos a fazer? A beber mais 5 garrafas de água? Se você produz um alfaiate, 10 fatos por mês, se aumenta para 20, o que é que isso tem impacto na economia? Não tem impacto na economia. Isto é a questão percentual. A economia, até já se diz aí que a gente cresceu mais que os Estados Unidos, não? O que interessa é a riqueza substantiva, aquilo que é real, aquilo que é produto, não é a taxa. E há aí uma certa especulação de virem dizer ao público que Angola é dos países mais crescidos no mundo. O crescimento da África do Sul a 4% é mais riqueza do que nós a crescermos a 20%.
Mais sustentado,
porque tem uma base
maior. A base
é muito maior. O Brasil, depois vamos chegar aí a uma rubrica que fala exatamente desta questão, estamos a dizer que nós é que crescemos mais no mundo. Isso é especulação e até em termos de comunicação é crime. Porque não há o direito de estarmos a induzir, como diz o ouvinte. E depois isto também torna-se um problema político, porque afinal o cidadão começa a dizer, mas o país está a crescer, onde é que está a minha parte? Estamos a criar um problema ao poder político com esta especulação.
Não, foi a questão que o Miranda disse há instantes, claro. Não é? É melhor que lhe digam que não crescemos, não é? Do que estarmos aqui a dizer que crescemos, fomos o segundo país que mais cresceu, a seguir da China.
Mas isto é importante por uma razão simples. Fala-se muito também. O setor não petrolífero, eu tenho escrito isso em relatórios que eu faço sobre a conjuntura nacional e internacional, portanto, pegando em dados onde vou buscar essa informação, que o setor não petrolífero tem crescido. Ok. Mas eu pegando neste quadro em que ponho toda a receita tributária, não se vê isso. Nós continuamos. O imposto sobre o rendimento da indústria petrolífera representou 24% a nível do imposto sobre rendimento.
Pois, queria pedir
sobre o imposto sobre rendimento, ou seja, onde é que está o setor não petrolífero? Nós estamos a falar aqui num ponto extremamente importante do IVA. Sim, senhor, é importante. Mas implica uma coisa. Implica preparar o contribuinte para que aceite o IVA. E nós não fazemos isto. O Severino fala da taxa ou do imposto de circulação. Independentemente de todos os malefícios que podes apontar, é o único que diz, é para isto. Se é aplicado ou não, não sei. Mas pelo menos é dito. Implica que haja, pronto, um esclarecimento claro às pessoas.
Não, eu estava a falar do engarrafamento, não estou a falar da taxa de circulação.
Mas
que é o
único
imposto.
Mas é o único que refere este, o objetivo a este. É o único.
Não, mas eu não.
Está bem, mas o,
não
tá
fui
bem.
Eu que disse que a taxa de circulação, foi aqui o Jorge. Okay. Estou a falar dos engarrafamentos, são um imposto à economia. E pesadíssimo.
Falando novamente no IVA, IVA imposto de circulação, o IVA não é um imposto fácil.
Não.
É muito mais complexo que o imposto de consumo. Tem N variantes. Agora, é necessário, mais uma vez, que as pessoas sejam preparadas.
Não
nesse
só.
Sentido. E mais?
Contabilidade nas empresas.
Mais uma vez, a ordem dos contabilistas e dos créditos contabilistas.
Contabilidade nas empresas. Sem contabilidade não pode haver IVA.
Portanto, estamos a falar aqui em impostos. Estamos a falar numa reforma fiscal. Quando, efetivamente, ainda não está a funcionar a ordem dos contabilistas e peritos contabilistas. Porque, quer queiramos, quer não, são peças extremamente importantes para pôr toda esta fiscalidade a funcionar.
Ajudar.
Ou ajudar também.
Não vai
sim.
Pôr.
Bora, sim, ajudar, dizes bem. Agora, não estamos, no meu entender, a dar passos nesse sentido, não é? Portanto, porque ainda ontem eu dizia, há que impostos. O imposto de selo representa 38 mil milhões, que é um imposto de selo. O imposto de selo foi feito ainda no tempo da monarquia portuguesa. Nós temos impostos completamente ultrapassados. E que é que esses impostos dão a nível de contributo para a nação? Isso tem de ser devidamente estudado. Agora, temos também a ligação do imposto de consumo com as exportações e importações.
Sim.
Como é que isto vai funcionar? É necessário...
As exportações estão isentas aqui no país.
mas a nível de imposto do IVA, a nível de IVA não estão, a não ser que haja convênios entre países para evitar a dupla tributação. O imposto de consumo, como disseste bem, está sujeito à dupla, ou melhor, é um imposto com dupla tributação cá, que não devia ser.
Não, não é mais, é cascata, isso vai para 3, 4 vezes.
A nível de liquididade e justiça fiscal, ele está ferido, a nível de todos os formalismos. Agora, implica efetivamente que se estude também o imposto de consumo, que tem coisas positivas, que podem ser aplicados ao IVA por quer um quer outro. Não digo que sejam siamês, mas são irmãos. São irmãos. Portanto, e como irmãos, e um, entre aspas, sem aspas, vai morrer, então vamos tirar o espólio que o imposto de consumo tem e passar para o IVA. Portanto,
Sem dúvida que nós poderíamos dizer que...
Estamos já na fase final, professor Teixeira, pode mais ou menos resumir aquilo que estivemos aqui a abordar sobre a abordação do imposto de consumo.
Sem dúvida que tem que haver uma espécie de decisão política para impedir, como disse aqui o Vítor Miranda, não é? Que a água estrangeira seja mais barata do que a água nacional. Isto requer, obviamente, uma decisão ao nível político, de forma que este tipo de anomalia possa ser efetivamente suprimida. Há uma outra coisa, eu não sei, mas quando se fala, por exemplo, na fraude com o IVA, nós sabemos bem que ela existe, e em particular em setores como o imobiliário. São setores onde são propícios, digamos assim, a este tipo de fraude. Recordemos que a própria lei, pode impor que um certo número de setores caiam sobre a alçada do IVA, para evitar que haja este tipo de fraude. Por outro lado, as pessoas físicas ou morais podem igualmente optar pelo IVA. Portanto, não nos esqueçamos, há certas profissões que efetivamente optam pelo IVA. Portanto, nessa ordem de ideias, até é de saudar. Eu queria também chamar a atenção para um aspecto que é primordial igualmente, e que adotar-se uma espécie de taxas diferenciadas em função das regiões, etc. Eu não sei se isto é pertinente. De toda maneira, bom, é possível que se pretenda desenvolver esta ou aquela província, esta ou aquela região. E nessa altura, é bem possível também que se possa adotar uma taxa...
Nós temos a lei da interioridade. Temos a lei da interioridade em Angola. Ela existe, a lei da interioridade. Qual é a aplicabilidade dela?
Portanto, eu não sei se até que ponto é que é pertinente. Mas, de toda maneira, é uma pista. Uma pista, mas parece-me que se houver uma taxa de 5% aqui em Luanda, outra taxa no Namibe de 10%, vai colocar certamente grandes dificuldades.
Bom, o que nós procuramos é que, no fundo desta análise, o mais importante é que se reduzam os custos de produção. Ou, aliás, o custo de venda ao consumidor. Como disse o Etundo, os preços são exorbitantes e o Estado tem que dar o primeiro exemplo, evitando a duplicação da cobrança e reduzindo a tributação lá onde se pode reduzir e encarecer lá onde se pode fazer. São as tais taxas diferenciadas, produtos de luxo. E nas importações isto já mais ou menos se rege dessa forma. Agora, nós temos é que aumentar a possibilidade de reduzir os nossos problemas da produção. Porque quem produz a 50 quilómetros da estrada principal do Kwanza Sul para Luanda já tem um imposto que é a má estrada. Portanto, este indivíduo não pode estar a pagar imposto sobre a caixa que compra. Porque ele já tem um custo adicional. Ele já tem que, enfim, já tem problemas tremendos porque precisa de energia. Nós temos fábricas de sumos aí no interior do país que têm que levar o combustível. Portanto, há que reduzir tributação para a produção nacional, seja da agricultura, da indústria, das pescas. Porque é a única forma de sermos mais competitivos, criarmos emprego. Porque o que é que acontece? O que acontece é que, como nós temos estes custos, a forma de defender, sabem qual é? É uma aberração também. É agravar as taxas aduaneiras. Não sei se estão a ver. Para tornarmos a produção nacional mais competitiva, vamos agravar as taxas aduaneiras. Então estamos a agravar o custo de vida da população. Nós temos que reduzir e eliminar a tributação para a produção nacional, para ser mais competitiva, melhores preços, haja mais investimento. De outra forma, nós não vamos ser competitivos, não temos hipótese.
Ok, então acho que sobre a aberração do imposto do consumo e o IVA.
Não, e o imposto de selo é outra aberração, que eu já provei aqui, que são 8% até o produto chegar à mão do cliente. 8%.
Acho que na próxima semana vamos ter que dar continuidade a este debate.
8% é metade do imposto industrial de países que não têm imposto de selo aqui na região. É metade só aí. E depois temos o imposto industrial, que é 35%. O empresário ou foge, como se diz na gíria, com o rabo à seringa, ou então não produz, não tem outra hipótese. E então, depois lá está, como os impostos são altos, há fuga à tributação. E é crime. E depois é crime. E aí, cuidado, às vezes vai-se pagar por 5 anos do que não se pagou. É preciso muito cuidado, porque a fiscalidade começa a funcionar. Agora, o IVA também precisa de um aparelho fiscal que tem que ser formado, que tem que ter capacidade, porque não basta só as empresas. Agora, as empresas têm que ter contabilidade, têm que ser uma regra obrigatória. É, mas há outros modelos. Moçambique encontrou um modelo próprio, em que muitas pequenas, micro e pequenas empresas não têm contabilidade organizada, mas há um sistema de avaliação. Portanto, aí, de facto,
tem mecanismos próprios para poderem ajudar.
O problema em Moçambique é o retorno às empresas. É o retorno às empresas. Esse é que é o grande problema de Moçambique, que nós tivemos lá e analisamos. Eu acho que sim, vamos continuar a falar.
Na próxima semana damos continuação. Há muitas aberrações sobre os
impostos.
O Luís
não queria crescer alguma coisa.
Não, a reforma fiscal tem de ser devidamente pensada. E não podemos estar, portanto, não sei há quantos anos nós falamos na reforma fiscal. A reforma fiscal implica isto. Tem de ser futurista. Porquê? Porque não se faz reformas fiscais todos os dias. Portanto, 10 anos, 15 anos, 20 anos, portanto, tem de ser. E as pessoas, os intervenientes na atividade económica, os diversos setores da atividade económica têm de ser ouvidos. Não pode ser só a administração fiscal a fazer.
Está representada, okay, está representada no PER.
Mas também não pode ser só o pessoal que vive no litoral, nomeadamente em Luanda. Os comerciantes, os industriais, todos aqueles que estão na atividade económica, têm de ser ouvidos. Porque a realidade, a nossa realidade...
Através das suas organizações.
Tudo
não?
Bem, através das suas organizações. Portanto, e têm também de expor os seus problemas. Sim. Nós não podemos fazer uma reforma fiscal virada só para o litoral. Temos de fazer a reforma fiscal para o país todo.
Eu estava aqui tem, a dizer Lopes Teixeira, de certa maneira.
Que tem, efetivamente, grandes dificuldades. O que disse o professor, portanto, aplicar várias taxas, no meu entender, parece perigoso e complicado. Porquê? Porque há empresas, para beneficiar da Lei 17, que hoje está suspensa, estão no BIE, onde os incentivos fazem parte do grupo C a nível de benefícios.
Mas comercializam o que é Luanda.
Estão a elaborar no Lobito ou em Luanda.
A comercializar, não a elaborar.
Sim, mas o caso concreto que eu estou a dizer, estão a elaborar. Portanto, repare, esta possibilidade de fuga existe. Portanto, e daí, julgo eu, torna-se mais eficaz no ponto de vista fiscal e a nível de equidade se a taxa aí for igual. Poderá haver...
Igual e baixa, não igual e alta.
Não igual e alta. Sr. Lopes Teixeira, professor, nós temos rubricas que não, já não vamos a tempo de passá-las hoje. Ficam para
começamos
a próxima
muito
edição.
Tarde, pois, infelizmente.
O programa começou um bocado tarde hoje. Na próxima edição nós traremos estas rubricas, traremos novamente este tema aqui para os nossos... Para os nossos convidados e os nossos ilustres ouvintes também participarem. Vamos, na próxima edição, voltar a debater a aberração dos impostos, não é? Não sei se voltaremos a falar sobre o imposto do consumo e sobre o IVA, ou se falaremos de outros impostos. Jorge Andrade, Carlos Patrick, de todos se despedem. Nós voltaremos na próxima quinta-feira. Vetor, um programa, uma produção da LAC com o apoio da AIA.
A LAC, Luanda Antena Comercial, apresentou...